Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Semana tá voando, hein? Tá começando agora mais uma edição inédita da nossa prosa de todo dia, que é produzida pelo Brasil de Fato, trazida até você pela equipe do Brasil de Fato. Nosso querido programa Bem Viver tá no ar a partir de agora. Eu sou a Nara Lacerda, estou contando com a sua companhia, junto com toda a equipe do Bem Viver, como todos os dias. Vem com a gente, vamos prosear, vamos conversar sobre assuntos importantes pro Brasil e pro mundo, para a gente entender nossa realidade, para a gente continuar seguindo esse ideal de bem viver. Eu falo isso todo dia, não canso de repetir, justiça social e bem viver tem que ser para todo mundo. Então aqui a gente debate com esse objetivo em mente. Olha só os assuntos que estão aqui no programa hoje. Pescadores e pescadoras de todo o país estão reunidos nesta semana em Brasília, reivindicando direitos e protestando contra medidas do governo federal. É o grito da pesca artesanal que termina amanhã. Hoje a gente vai saber os detalhes do evento e o que a classe está exigindo. Auxílio Brasil para a ex-ministra Tereza Campelo, uma das principais gestoras do Bolsa Família. O novo programa do governo federal vai deixar a população vivendo na insegurança, não só no ano que vem, mas no próximo também. Vamos saber mais da análise dela e das discussões em torno do novo programa social do governo. E no final do Bem Viver, a gente preparou uma lista de 10 influenciadores e influenciadoras negros e negras que precisam estar na sua lista de seguidos e seguidas nas redes sociais. Para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira, você já sabe, né? Sintoniza a Rádio Brasil Atual, RBA, nossa parceiríssima aqui na Grande São Paulo, tá na frequência 98,9 FM do seu rádio. Dá para ouvir o Bem Viver também na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. A gente está com mais de 20 emissoras parceiras aqui do programa, levando nosso conteúdo para diversos municípios em todo o Brasil e dá para ouvir também nas plataformas de podcast. Bora estender essa prosa, não vamos ficar só aqui no programa não, manda seu e-mail para gente, nosso endereço é radio@brasildefato.com.br. Não está com acesso ao computador agora, não quer escrever um e-mail, não tem problema, tem um jeito mais prático ainda, manda um WhatsApp, nosso número é 11 95691 6046. Estamos esperando sua mensagem.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir o Bem Viver falando sobre a Semana do Grito da Pesca Artesanal, que começou no domingo, segue até amanhã, dia 25, em Brasília. Para quem não conhece, é uma mobilização tradicional promovida por pescadores e pescadoras de todo o país. Um momento da classe se reunir na capital federal para cobrar a atenção de políticos e outros membros dos três poderes. Segundo a organização do evento, este ano, o objetivo principal é debater e denunciar a proposta de recadastramento profissional, que é promovida aí pelo governo federal e, na opinião dos trabalhadores e trabalhadoras, é excludente. Tem dificultado o acesso de profissionais da pesca à regularização da profissão. Nessa semana, os participantes do Grito vão discutir ainda a conjuntura dos desafios e resistências das comunidades tradicionais pesqueiras frente às violações de direitos humanos e socioambientais. O evento acontece nesta data, não é à toa, foi nesta semana, em 1910, que aconteceu a Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, liderada por João Cândido. Um motim se rebelou às agressões de altos membros da Marinha contra marinheiros pretos. Para saber mais da mobilização e de detalhes do evento, a repórter Vanessa Nakazato conversou com uma das lideranças do movimento. É Martinelli Rodrigues, ela é coordenadora nacional do MPP, Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais. Essa entrevista foi realizada para o Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT, e a gente vai conferir agora essa conversa.
Seja muito bem-vinda, Martilene. O Grito dos Pescadores Artesanais, que reúne mais de 600 trabalhadores de 15 estados do Brasil durante esta semana na capital federal, tem qual objetivo?
O objetivo é a luta pelos direitos, a luta pelos nossos territórios, que nós estamos perdendo a cada dia. E durante essa pandemia, enquanto nós ficávamos em casa, né, nos resguardando, resguardando nossos companheiros, nossos vizinhos, nossas comunidades, a boiada ficou passando, né? Como disse. Então, assim, chegou megas projetos, né? Está cada dia mais chegando megas projetos nas nossas comunidades, né? E aí a gente estava perdendo, já perdemos muito, e aí com essa boiada durante a pandemia, a gente viu que avançou, né? Os grandes projetos dentro das nossas comunidades. E enquanto a gente está perdendo nossos territórios, nós também estamos perdendo a nossa identidade, né? É, surgiu assim, inclusive no dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, que é o dia do pescador, a CEAP, né, a Secretaria de Pesca, vem inaugurando aí lançou um novo recadastramento para os pescadores. Recadastramento esse que nos exclui, é um recadastramento excludente, de uma forma para excluir mesmo nós, pescadores e pescadoras artesanais. É um recadastramento que a gente não concorda, que não foi conversado com os pescadores, e quando chegou foi assim, de cima para baixo, e na situação que esse recadastramento está vindo, de todas as formas, dificultando que o pescador tenha o seu cadastro feito, né? Então, assim, a gente está vendo que vai ficar muitos, muitos mesmo pescadores de fora desse recadastramento. Mas a gente sabe também que a intenção é essa mesmo, a intenção do governo é excluir, né? É exterminar a pesca artesanal, é exterminar os pescadores artesanais para, com isso, nos nossos espaços, no nosso território, colocar o agronegócio, né? Os grandes empreendimento, e para completar, ainda está vindo aí um pacote completo, que é o Economia Azul, chama-se Economia do Mar, Economia Azul, que é um pacote completo de destruição para as nossas comunidades pesqueiras, né? A gente já sofremos com o crime do óleo, né, do derramamento do óleo, que a gente chama crime, que foi criminoso. A gente já sofreu com Mariana, né, com lama Mariana de Brumadinho, e isso vem afetando muito as nossas comunidades pesqueiras. E não sendo pouco, aí vem a pandemia, que a gente não fomos assistidos de jeito nenhum durante a pandemia. Nós, pobres, é que ajudamos os pobres, como estamos fazendo até hoje. Não tivemos nada, nossas comunidades pesqueiras não teve nenhum benefício, não teve nada para nos garantir ficarmos em casa. Fomos nós mesmo que, na luta, começamos a lutar para que nosso pescador não passasse tantas dificuldades como nós estamos vendo hoje as dificuldades. Então, hoje, nós precisávamos sair para a rua, porque o dia 22 é o Dia Nacional da Pesca Artesanal, é o dia do grito da pesca, e aí a gente decidiu que não poderíamos mais ficar em casa, né? Mesmo a gente estando em casa, a gente não parou de lutar, era com denúncias, mas era online e tudo, mas a gente definiu, entendeu que era momento de botar a cara na rua, de denunciar esse desgoverno que está aí, esse retrocesso de direitos que ele está fazendo com nós pescadores e pescadoras artesanais. E ainda tem mais, nesse recadastramento, mesmo que eles consigam cadastrar a metade dos pescadores, eu estou falando assim, né? Essa metade ainda vai ser excluída com um novo sistema que eles inventaram de fazer a prova de vida em três meses. Quer dizer, nós vamos ter que fazer reconhecimento facial em três meses para mostrarmos que estamos vivos. E nenhum, a gente não vê, nem o próprio INSS faz esse reconhecimento facial com os aposentados, né? Para a prova de vida. E nós vamos ter que fazer essa prova de vida. É um recadastramento que está vindo de uma forma que, se eu tinha meu cabelo liso na época que eu me cadastrei a primeira vez, hoje meu cabelo é cacheado, eu vou ter que alisar meu cabelo, porque eles não vão aceitar. Eu vou ter que estar com a fisionomia de antes. Essa exigência toda. Então, fora isso, tem muitas comunidades, por exemplo, no Amazonas, no norte do Pará, em muitas comunidades a gente sabe que não tem acesso à internet, não tem telefone, não tem smartphone, não tem nada para alcançar a fazer esse recadastramento. Então, a gente sabe que é um recadastramento excludente. Nós somos a favor de um recadastramento, mas de um recadastramento que inclua os pescadores e pescadoras, não que exclua. Foi um recadastramento pensado sem nós conversar, sem conversar com os pescadores, foi assim, de cima para baixo. Então, hoje, a nossa reivindicação também contra o INSS, porque o INSS hoje vem maltratando os nossos direitos. Seguro defensor dos pescadores é muito complicado, é muito difícil. Nós não tínhamos, antes tinha mais, quando era no Ministério do Trabalho, era mais tranquilo, não tinha tanto problema como está surgindo hoje. Nós temos pescadores que emitiu seu seguro defesa, já está com 2, 3 anos que não recebe. Nós temos, hoje os pescadores estão muito difícil de alcançar sua aposentadoria, então tem várias formas que o INSS vem negando nossos direitos também, né? E ainda tem o deles não aceitarem o livre acesso à associação. Ele só atende o pescador se tiver junto com o presidente da colônia e tal. Então, assim, tem várias formas de preconceito, de racismo com a gente. Então, nós estamos tendo muita perda, né? É, perda demais. E hoje a gente está aqui para dar esse grito, para dizer que nós estamos aqui, nós não vamos recuar e nosso direito não vai ser tirado assim tão facilmente.
Como o governo Bolsonaro tem agido frente às comunidades pesqueiras tradicionais?
O nosso grito hoje é reivindicação dos nossos direitos que estão sendo retirados, né? Então, nós estamos tendo retrocesso do que nós já tínhamos conquistado, a conquista do nosso território, porque nós estamos perdendo os nossos territórios pesqueiros, com os grandes empreendimentos, né, que estão chegando nas nossas comunidades. A boiada está passando, né, o Bolsonaro está garantindo a boiada passando nas nossas comunidades. Está sendo muito omisso conosco, é uma omissão, não temos diálogo, porque também a gente não quer dialogar com um governo que não está fazendo nada por nós, pelo contrário. Por exemplo, quando ele coloca um secretário de pesca que não nos representa, que representa a pesca industrial, que esse mesmo secretário, ele não nos reconhece, sim, ele quer nos excluir, junto com o Bolsonaro, para colocar os grandes empreendimentos, né, e também a pesca da indústria no nosso território. Nós estamos tendo a nossa perda de território com turismo de massa, com agronegócio, com eólicas, nós temos a cassinicultura, né, que está dentro da agricultura, todo o pacote da aquicultura, né, que é a criação de pescado em cativeiro, está chegando no nosso território. Nossos manguezais estão sendo destruídos para colocar ali a cassinicultura, porque o nosso manguezais é o berço do mar. Energia hidrelétrica, portos, temos muitos portos aí invadindo nossas comunidades, a energia eólica, nós temos muito, no Ceará, por exemplo, estou trazendo o Ceará, mas isso é no Brasil todo, está todo tomado pela energia eólica, que falam energia limpa, mas de limpa ela não tem nada, inclusive que é uma energia que diz que vai produzir energia, mas essa energia a gente pergunta é para quê e para quem? Enquanto nossa energia está sendo aumentada a cada dia, né? Nosso papel de luz vem cada dia mais alto. Enquanto que nossas comunidades estão com energia eólica, a gente paga altíssimo o preço de energia. Então, assim, tem vários empreendimentos. E agora, para completar, está vindo aí um pacote, né? Um pacotão enorme, com toda a desgraceira, desculpa a palavra, para os nossos territórios, que é o Economia do Mar, que hoje agora estão chamando de Economia Azul. Que dentro desse Economia Azul, está vindo um pacote completo, né? A destruição total do nosso território. Então, assim, a gente estava nas nossas comunidades durante a pandemia para nos preservar da nossa saúde, das nossas comunidades, mas não, também não estávamos parados. Estávamos fazendo o que podíamos, né, com reunião online, com denúncias e tudo, mas a gente viu que isso não era o suficiente. Então, vamos hoje aqui, esse 21 ao 25, nós viemos para mostrar nossa cara, botar nossa cara na rua e dizer que nós existimos, né? Dizer que nós existimos, que nós pescamos, que nós produzimos. E somos nós, pescadores e pescadoras artesanais, que colocamos o peixe saudável, o pescado saudável, mais de 70% do nosso pescado é consumido nos lares brasileiros. Não é a pesca industrial que coloca o peixe na mesa do brasileiro. Somos nós, pescadores e pescadoras artesanais. E aí nós temos também, quem é mais prejudicado com tudo isso, somos nós, mulheres. E aí esse recadastramento, a gente tem até experiência, já houve uma experiência em Pernambuco, a primeira experiência de recadastramento foi em Pernambuco, e nessa experiência a gente viu que a metade dos pescadores ficaram de fora pelo modo do recadastramento. É um recadastramento excludente que, inclusive, mesmo que a gente passe nesse recadastramento, a gente ainda vai correr o risco de ficar de fora, porque a gente tem vamos ter que fazer a prova de vida em três meses, né? Fazer o reconhecimento facial que estamos vivos. Então, com esse, a gente fazia isso em ano, agora em três meses. Então, assim, tem pescadores que pescam, passam meses fora pescando, então não vai ter, vai chegar o dia com os 3 meses que ele vai ter que fazer esse recadastramento, né, essa prova de vida, ele vai estar no mar, então ele vai ficar de fora. Então, assim, eles fizeram toda uma audácia, né, de nos colocar mesmo para fora, de nos excluir. mesmo para aqueles que conseguem fazer o recadastramento, a gente sofre um futuro de ser excluído naquele, né, no tempo que eles... que a gente vai fazer essa prova de vida.
Martilene, você comentou a respeito desses empreendimentos que estão acabando com os territórios, em especial o Plano Economia Azul. O que seria isso e como que esse plano ameaça o território pesqueiro?
Pronto, esse plano chegou... quando a gente vem saber desses planos, já está chegando no nosso território. Nós, assim, somos pegos de surpresa. Não é apresentado para nós. Quando chega, a gente não... Aí a gente corre atrás para se aprofundar o que é. Inclusive, nós estamos nos aprofundando o que é isso. Mas uma apresentação que aconteceu, que eles apresentaram, a gente entramos de penetra lá no Ceará para ver o que era. É um plano, é um pacote que vem um turismo de massa, aquele turismo que destrói portos, energia eólica, hidrelétricas, toda essa desgraceira que está todo no pacote só. É tudo isso, sabe? A cassinicultura, que é a criação de camarão cativeiro, né? Que para fazer esses tanques, né, escavados para criar o camarão, eles destroem todos os nossos manguezais. Então, nossos manguezais são todos destruídos para cavar tanques, para criar camarão. E usa nossa água, contamina nossas águas, porque quando eles vão fazer a despesca, né, do camarão, por exemplo, a água, eles usam método de sulfita, que é um veneno, e essa água com método de sulfita, quando eles vão fazer a despesca, é soltada nos nossos rios, nas nossas águas. E quando eles soltam, se você for, na hora que eles soltar, você for visitar o rio, você vê a quantidade, a mortandade de peixes que aparecem na beira do rio, porque o método de sulfita que entrou lá matou. Então, assim, a energia eólica, por exemplo, eles vêm, tomam nossos territórios e implantam energia eólica. Nós temos, por exemplo, uma comunidade no Cumbi, no Aracati, é um exemplo de energia eólica lá, que eles tomaram todo o espaço. Tem uma luta muito séria lá no Cumbi, onde até o cemitério eles fecharam, são os donos. O cemitério só é aberto no dia de finados para o povo visitar ou quando morre alguém na comunidade, porque eles fecham tudo. O acesso à praia é fechado por eles, não entra todo mundo. Então, assim, eles chegam e tomam todos os nossos espaços e destrói. E essa energia eólica que dizem, né, energia limpa, e é uma energia que não vem para nós, onde tem energia eólica, a nossa energia é mais cara. Nós pagamos muito alto preço de energia. E a gente pergunta, essa energia é para quem e para quem? Ainda tem as perfurações de poços de petróleo. Dentro desse pacote também tem offshore, que é energia eólica no mar. E essa energia eólica no mar, quando chegar, vai tirar os pescadores artesanais do seu local de acesso de pesca. Então, é um processo mesmo, é um mega projeto excludente e de expulsar, está vindo como um rolo compressor por cima de nós, da nossa comunidade pesqueira. Então, nós estamos aqui para gritar, para dizer que nós existimos, nós não vamos desistir, né? Nós não vamos desistir da luta, e nós vamos estar aqui. Enquanto nós pudermos estar de pé, a gente está lutando, não vamos desistir.
Ok, Martilene, muito obrigada pela participação. A gente conversou aqui com a coordenadora nacional do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais sobre a situação desses profissionais no país e o grito dos pescadores artesanais em Brasília. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nakazato.
Vamos seguir acompanhando as discussões aqui no Brasil de Fato sobre o grito da pesca artesanal e vamos trazer as atualizações no Bem Viver. Se acompanha outros detalhes também lá no nosso site e nas redes sociais do Brasil de Fato. Vamos seguir em Brasília repercutindo outro marco muito importante que se comemora nesta semana, os 10 anos da criação da Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída em 2011, no governo de Dilma Rousseff. O órgão é um marco fundamental da democracia brasileira, um passo necessário para escancarar tudo o que aconteceu durante a ditadura militar. Embora não tivesse poder de julgar ou condenar os responsáveis por torturas e mortes durante o período, a comissão teve o objetivo de realizar o levantamento de dados sobre as transgressões nos 21 anos de regime. Tais informações, que detalham nomes de executores, locais, vítimas, estão hoje disponíveis publicamente na internet para o povo brasileiro, que a gente precisa poder acessar essas informações que fazem parte da nossa história recente. Nós já falamos um pouco sobre a comissão na semana passada, quando houve um evento de comemoração pela criação do órgão. Hoje no programa a gente traz uma análise feita pelo professor Pedro Dallari, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Ele é membro da comissão. Vamos ouvir a conversa que ele teve com a repórter Roxane Herr, da Rádio USP.
Agora, professor, os analistas, digamos, os críticos, né, em relação à comissão, dizem que muitas das recomendações, e é isso que eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco para a gente, as recomendações feitas, ainda não foram colocadas em prática. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa visão, assim, digamos, dos mais críticos em relação ao alcance da comissão.
Isso, a comissão foi constituída, como você bem observou, para apurar graves violações de direitos humanos, né? No período de 1946 a 1988, que foi o período intermediário entre as duas constituições democráticas mais recentes do Brasil, com ênfase, obviamente, no período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. E a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade determinou tarefas muito específicas para a comissão.
Sim.
Né? Nós éramos 7 membros da comissão que tínhamos a incumbência de apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas no período, ao final do relatório, descrever, né, os fatos, as vítimas, os autores, os locais onde se deram essas graves violações, e isso tudo foi feito no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que se encontra acessível pela internet, por qualquer site, qualquer meio de busca, se pode localizar o site do Arquivo Nacional do Brasil, que tem lá o portal que reproduz o relatório da CNV. E a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ou CNV, né, a sigla como a gente denomina em geral, estabeleceu que, ao final do relatório, a comissão deveria apontar suas conclusões e suas recomendações.
Sim.
E as conclusões foram, obviamente, no sentido de que essas graves violações de direitos humanos ocorreram, foram uma prática sistemática do Estado brasileiro, não foi a conduta, né, tortura, execução, morte, não foi a conduta apenas de meia dúzia de malucos, foi uma ação da ditadura militar, do Estado brasileiro, e ao final propusemos, então, conforme a lei determinava, 29 recomendações para, principalmente, se evitar que eventos como aquele voltassem a ocorrer no Brasil. E isto foi feito. Essas 29 recomendações estão lá no relatório, uma parte acabou sendo implementada, a maior parte ainda não, e o fato de que grande parte das recomendações não tenha sido implementada guarda relação com a existência de um governo hoje no Brasil que nega as torturas, nega a gravidade do que houve e que, pelo contrário, faz a defesa, inclusive, do período da ditadura militar.
Sim, exatamente. Professor, o Brasil, ele já foi condenado por violações de direitos humanos, né? E pela Corte
Diversas vezes
pela Corte Interamericana.
Na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma das condenações foi, inclusive, que levou à criação da Comissão Nacional da Verdade. Foi um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2010, que, entre outras coisas, apontou a necessidade de que o Brasil, assim como já tinha ocorrido com outros países, instituísse uma Comissão Nacional da Verdade. Portanto, o Brasil já teve realmente várias condenações.
E um outro marco importante, queria que o senhor comentasse também, em 2018, quando a Corte ela voltou a condenar o Estado brasileiro, e desta vez pela falta... O primeiro caso foi Guerrilha do Araguaia, e depois
Exatamente.
Falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis, ou aos responsáveis, né, pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Acho que esse é um marco importante também.
Exatamente, veja, e esta condenação mais recente, já vários anos depois do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que havia, inclusive,
Exato.
Indicado a necessidade de que se desse continuidade às investigações e que os responsáveis fossem processados e julgados. Como isso não ocorreu, a Corte Interamericana de Direitos Humanos voltou a condenar o Brasil. O Brasil tem uma imagem muito ruim, do ponto de vista internacional, pela inação, pela falta de ação com relação ao período da ditadura militar e aos eventos daquele período.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem, nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos falar agora sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Hora do quadro direto da redação, com participação da repórter Catarina Barbosa. Catarina, tudo bem? Quais são suas informações para hoje?
Oi, Nara, tudo bem? E olá para você que está com a gente nesta quarta-feira. No boletim de hoje eu trago os dados da pandemia e mais informações sobre os desdobramentos da CPI da Covid no Senado Federal. Eu começo com os números. Nas últimas 24 horas foram confirmados 284 novos óbitos por complicações da Covid-19, o que nos leva ao total de 613.066 mortes. Quanto ao número de contaminações, ultrapassamos 22 milhões e 30 mil casos, sendo que 10.312 foram confirmados nesse mesmo período. E pelo segundo dia consecutivo, o estado de Sergipe não repassou as suas informações da Covid-19, ou seja, o acumulado certamente virá nos próximos dias. E as informações que você acabou de ouvir agora são do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Agora vamos ao total de imunizados aqui no país. Até o momento, 61,20% da população brasileira completou o ciclo de vacinação ao tomar a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra a Covid-19. E falando ainda da Covid-19, temos desdobramentos da CPI. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve anunciar no próximo sábado, dia 27, se pedirá a abertura do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro a partir das investigações da comissão. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, afirma que o presidente Bolsonaro, ainda sem partido, cometeu crime de corrupção no caso da tentativa de compra da Covaxin. Para o senador, o presidente ainda prevaricou em relação às denúncias na negociação da vacina indiana pelo Ministério da Saúde. Ou seja, ele sabia do caso, mas não denunciou. O contrato de mais de R$1,5 milhão de reais para a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin foi um dos alvos da investigação da CPI. O documento foi firmado em fevereiro deste ano pelo Ministério da Saúde com a indiana Bharat Biotech, por intermédio da Precisa Medicamentos. De acordo com o contrato, o governo federal pagaria 1000% mais caro por dose da vacina do que o anunciado 6 meses antes pela própria Bharat Biotech. O documento só foi cancelado em julho, depois de virar alvo da CPI. Foi somente em julho também, após pedido da Procuradoria-Geral da República, que a Polícia Federal abriu inquérito sobre o caso. Na ação, o presidente Jair Bolsonaro aparece como investigado por prevaricação. E a gente segue acompanhando esse caso. Nara, eu volto com você. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Valeu, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato. A gente vai voltar a falar agora sobre o Auxílio Brasil, programa criado para ser um novo Bolsa Família. O primeiro pagamento começou na semana passada, na quarta-feira, dia 17. Não teve novo cadastramento, não. As mesmas pessoas do Bolsa Família seguiram recebendo o novo benefício. O valor aumentou em 17%, algo considerável, mas que ainda está abaixo da inflação referente ao período que ficou sem reajuste, ou seja, não traz poder de compra. Então, na prática, o que Bolsonaro fez foi mais um circo para tentar diminuir a atrocidade que estava cometendo, que foi acabar com o auxílio emergencial do nada, sendo que o país segue com taxa de desemprego e de fome muito altas e ainda sofrendo as consequências da pandemia. A proposta de fazer o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 segue como promessa, também ainda não foi colocada em prática. O governo diz que começa em dezembro, vai permanecer até dezembro do ano que vem, mas e depois? Esse é outro mistério que Bolsonaro não responde. Para entender melhor qual é o cenário do país com o Auxílio Brasil e as inseguranças geradas pelo fim do Bolsa Família, a repórter Cristiane Sampaio conversou com uma das maiores especialistas em programas sociais. É a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela foi responsável por ordenar o Bolsa Família por anos. Vamos ouvir o material que saiu da conversa com o nosso repórter Daniel Lamir.
Especialistas que lidam com o tema da pobreza seguem manifestando preocupação com as características e a metodologia do Auxílio Brasil. O programa anunciado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família está na segunda semana do pagamento da primeira parcela. Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirma que a política do governo Bolsonaro joga a população mais vulnerável em um período de desassistência que vai além do próximo ano. Ela destaca que a substituição do Bolsa Família, junto com o auxílio emergencial pelo novo programa, está deixando 29 milhões de famílias excluídas de benefícios e sem qualquer avaliação da medida. O governo Bolsonaro prevê o encerramento da nova política para o final do ano que vem. A dinâmica difere do que era feito com o Bolsa Família, que foi executado durante 18 anos como programa permanente de transferência de renda. Por isso, na avaliação de Tereza Campelo, a situação é gravíssima.
Deixa milhões de brasileiros completamente desassistidos a partir do ano que vem e submete ainda as famílias pobres há uma situação de insegurança total. A gente sempre fala muito em segurança para o mercado, mas a população pobre que hoje vive em insegurança alimentar gravíssima, né, vai viver uma insegurança não só para 2022, mas também para 2023.
A ex-ministra também disparou críticas contra a chamada PEC dos precatórios. A medida está em discussão no Senado e pode ser votada nesta quarta, dia 24, na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC é apontada pela gestão Bolsonaro como saída para financiar parte dos R$ 400 liberados pelo Auxílio Brasil. O texto propõe um adiamento no pagamento dos precatórios a serem pagos pela União em 2022 para custear parte do valor pago pelo Auxílio Brasil. A proposta é polêmica e enfrenta resistência de diferentes grupos, não só da oposição, porque, entre outras coisas, oficializa o descumprimento de decisão judicial. Ao reforçar o coro dos críticos, Tereza Campelo disse aos senadores nesta segunda que a medida também não enfrenta o desafio gerado pelo encerramento do auxílio emergencial. As últimas parcelas foram pagas no final de outubro, assim como as do Bolsa Família.
Ela não só não resolve os reais problemas que nós temos que enfrentar hoje no Brasil, como ela, na verdade, acaba criando um conjunto de outros problemas, uma sorte de outros problemas.
Na mesma sintonia, a Rede Brasileira de Renda Básica também manifesta preocupação com a conduta do governo diante da área de assistência social. A diretora de Relações Institucionais da entidade, Paola Carvalho, ressalta que a desassistência aos cerca de 29 milhões que agora estão sem benefício se soma ao cenário de desemprego e alta do custo de vida no país. De acordo com o IBGE, o Brasil fechou o trimestre que se encerrou em agosto com taxa de 13,2% de desemprego. Há cerca de 13 milhões de pessoas em busca de emprego no território nacional. Para a Rede Brasileira de Renda Básica, neste contexto, a consequência direta da redução do alcance das políticas de assistência será o aumento da miséria e da pobreza no país. Para Paola Carvalho, há uma situação de invisibilidade da população de mais baixa renda.
Essa é uma realidade muito dura de fome, de miséria do povo brasileiro que a gente está passando e que o governo finge não ver. Né? E se vê, procura enganar a população de que esse tipo de atendimento do Auxílio Brasil vai garantir um mínimo de dignidade à população brasileira. Nós temos uma situação, do ponto de vista da sobrevivência, que é muito grave.
Um estudo divulgado em abril deste ano pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo mostrou o impacto do auxílio emergencial nas faixas de pobreza e extrema pobreza. Os pesquisadores observaram que, em 2020, primeiro ano da política, a taxa de brasileiros na pobreza baixou de 25% para 20%. Na ausência das parcelas do auxílio, a equipe projetou que o índice tende a saltar para 30%. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Daniel Lamir.
Como a gente falou antes, no momento o governo está pagando a primeira parcela do Auxílio Brasil. Hoje recebe quem tem NIS terminando em 5, amanhã 6 e na sexta 7. No final de semana não tem pagamento, na semana que vem retoma na segunda e na terça para quem tem NIS terminando em 9 e 0. Inclusive é importante lembrar que os bancos voltaram a atender em horário pré-pandemia, viu? Por conta do período de calamidade, as agências estavam com horário reduzido. Desde ontem, cada banco tem autonomia para decidir de como vai funcionar. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, voltou àquele horário tradicional, das 10 da manhã às 4 da tarde. O Banco do Brasil abre também às 10, mas fecha às 2 da tarde. Diante desse abandono do governo, são as iniciativas populares que têm garantido o apoio necessário para quem mais está precisando. Em São Paulo, um grupo vai até as feiras da cidade e recolhe os alimentos que seriam jogados fora, a xepa. Eles fazem a devida higienização de tudo, descartam o que realmente não serve mais e o que fica vira um almoço solidário para famílias em situação de vulnerabilidade. Em média, todo esse alimento chega a 70 cozinhas comunitárias espalhadas pela capital paulista. O Pedro Estropaçolas, repórter do Brasil de Fato, acompanhou a ação do grupo, preparou um material contando como isso tudo funciona e a gente vai conferir os detalhes no Alimento à Saúde desta semana.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Se as feiras livres são um ótimo local para comprar alimentos frescos por um bom preço, elas também são marcadas por muito desperdício, inclusive de frutas, legumes e verduras que estariam bons para o consumo. Uma alternativa para resolver esse problema é recolher e distribuir o que sobra das barracas, uma ação que vem ganhando cada vez mais espaço nas cidades do país. Um dos grupos que põe a mão na massa para evitar desperdícios é a equipe do projeto Xepaço, um trabalho da rede Creative Commons que desde 2010 recolhe, higieniza e distribui alimentos que seriam descartados em feiras de São Paulo. De lá para cá, pelo menos 60 toneladas de alimentos já foram recolhidos, todas as quintas-feiras, na feira da Rua Caiobi, em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.
Quantos alimentos poderiam não ir para a lixeira e alimentar mais pessoas se ele não tivesse como único destino a mesa de quem tem dinheiro? Então, acho que a feira ela é esse agente multiplicador. Antes de dizer que, sei lá, que eu sou ponta da lança ou coletivos alternativos coletam alimentos, existe um fator que é a invisibilidade das famílias que coletam a vida inteira, que me ensinaram a coletar.
Os próprios feirantes reconhecem o problema. Um deles é Fábio Godoy, que não se conforma de ver tanta comida boa indo para o lixo. Ele conta que boa parte dos seus colegas prefere descartar os alimentos do que guardá-los para reaproveitar na xepa.
Essa realidade de reciclagem é um pouquinho triste porque não é dada a devida atenção. Porque é uma coisa importante e, infelizmente, o pessoal não leva a sério.
Os alimentos coletados pelo Xepaço são higienizados próximo à feira, na Casa Amarela de Cultura Coletiva, uma ocupação social e artística de São Paulo. Parte dos alimentos é consumida pelos próprios moradores da ocupação, e o restante é distribuído em outras ocupações populares, alcançando pelo menos 70 cozinhas comunitárias.
Muitos deles precisam ser consumidos imediatamente, porque estão abertos, rasurados, machucadinhos. E muitos que estão em excesso, a gente sabe que não vai consumir, então a gente precisa fazer esse caminho de doar para alguém. Coletar alimento do chão não é revolucionário. Revolucionário seria não jogar no chão.
Quem quiser conhecer mais sobre o Chepasso, pode buscar no Instagram a Casa Amarela de Cultura Coletiva ou a rede Creative Commons, que se escreve Creative Commons, com dois M's. Lá, você pode conferir boas práticas para reduzir o desperdício de alimentos, algo fundamental quando se fala em combate à fome. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
Todo mundo já sabe, mas eu não canso de lembrar. Esse material dá para encontrar guardadinho lá no nosso site, inclusive as outras edições do quadro Alimento é Saúde também. É só você ir em brasildefato.com.br. Lá no final da página tem todos os ícones dos nossos quadros. Aproveita para conhecer a nossa programação. Atualização preocupante que a gente precisa trazer para o Bem Viver de hoje. O Tribunal de Justiça decidiu ontem à noite pela manutenção da reintegração de posse das 700 famílias do acampamento Marielle Vive, em Valinhos. Quem é ouvinte do Bem Viver com certeza se lembra de algumas reportagens que a gente trouxe sobre o acampamento, referência na produção agroecológica, um trabalho realmente diferenciado. As famílias do acampamento Marielle Vive estão há mais de 3 anos e 7 meses na fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. Em 2018, quando houve a ocupação da área, a fazenda era uma região abandonada. Movimentos populares de todo o país alertam que o Brasil pode começar 2022 com uma avalanche de famílias inteiras sendo despejadas sem amparo do poder público. Um balanço apresentado pela campanha nacional Despejo Zero mostra que desde março de 2020, quando foi declarada a emergência da pandemia aqui no Brasil, mais de 23 mil famílias foram expulsas das casas que viviam. E hoje, outras 123 mil estão sob risco de despejo nos próximos meses. Entre agosto de 2020 e outubro deste ano, o número de famílias vivendo sob ameaça de serem expulsas do lar aumentou 554%. O número saltou de 19 mil para mais de 123 mil. A campanha Despejo Zero separou algumas pesquisas internacionais que revelam que locais onde houve maior número de despejos durante a pandemia também apresentaram os maiores índices de contaminação pela Covid. Outra informação importante destacada pela campanha é o desrespeito a medidas judiciais e leis, entre elas a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que proíbe os despejos, e também a lei federal, sancionada em outubro de 2021, que suspende a execução de qualquer determinação de despejo ou reintegração de posse a partir de março de 2020. Com base nessas normas e em outras regras estaduais, a campanha identificou que somente 11 mil famílias em 81 comunidades tiveram despejos suspensos, ou seja, menos da metade do número das famílias que foram despejadas, ignorando o que garante a lei. No próximo domingo, 28, acontece o segundo e último dia do Enem. Os estudantes vão ter que responder a 90 questões de ciências exatas e da natureza. O tempo de prova do segundo dia do exame é um pouco menor, até porque os estudantes não têm mais que produzir a redação. Assim, a prova deve ser começada 1 da tarde e encerrada às 6h30. Além disso, as mesmas regras usadas no primeiro dia do exame continuam valendo no próximo domingo. Distanciamento social, uso de máscara durante todo o tempo de aplicação da prova e também a proibição do uso de aparelhos eletrônicos, entre eles calculadoras. Recentemente foi lançado um livro que ainda não é requisito do Enem, mas a gente está na torcida e acredita que no futuro breve vai ser. É a Enciclopédia Negra, uma obra que traz a biografia de 550 personagens da história brasileira que nunca ganharam espaço nos livros bibliográficos amplamente impressos. São revolucionários, intelectuais, artistas, atletas, líderes religiosos. Os textos para cada personagem são complementados por retratos dessas pessoas feitos por 36 artistas negros convidados. O livro engloba o período desde o século XVI até a contemporaneidade, com figuras de todo o país e traz informações que são raramente difundidas. Para saber um pouco mais dessa obra, a gente separou um trecho de uma entrevista de um dos autores, o historiador Flávio Gomes. Vamos ouvir um pouco da conversa que ele teve com a jornalista Michele Bruck, da Rádio UFMG.
Como é que surgiu a ideia de reunir essas personalidades em um livro?
Bom, esse era um projeto bem antigo, né? Um projeto coletivo, que começa eu e a Lília Schwartz na preparação do Dicionário da Escravidão e da Liberdade. Foi publicado em 2018, que eram 130 anos, né, da abolição da escravidão. Mas esse projeto a gente começa ali a discutir o dicionário mais ou menos em 2016, por ali, final de 2015. E o Jaime Laureano, um artista, não só a capa nessa dicionário era dele, como tinha todo um tratamento, toda uma preocupação também com as imagens. E ali já começa a nascer, já no lançamento de 2018, né? E um pouco de dar continuidade ao dicionário, que é um dicionário com convidados, né? Especialistas de todo o Brasil, escrevendo 50 verbetes dos mais variados temas da história da escravidão do pós-abolição, que era uma expectativa um pouco de chamar a atenção para mais experiências desse Brasil da escravidão do pós-abolição, destacando personagens, pessoas. E aí a gente também se dá conta de que essas pessoas não tinham, muitas delas, principalmente as pessoas do século XVI, XVII, XVIII, início do XIX, havia ausência total de imagens, de retratos, qualquer que fosse. Então surge exatamente essa ideia de fazer uma enciclopédia que recuperasse experiências a partir de biografias de pessoas, de personagens, e que muitas das quais aparecessem também que representadas em desenhos. A enciclopédia, portanto, além da coautoria minha com a Lília e com o Jaime, é um grande projeto coletivo em que, bom, a enciclopédia traz 416 verbetes que cobrem mais de 550 personagens, porque muitos verbetes são o quê? São coletivos, com a participação, né, de mais de 30 artistas negros, negras e negres que foram convidados, por isso a ideia de um projeto coletivo, do qual, né, tem a participação do projeto do Instituto Ibirapitanga, do Grupo Companhia das Letras, da Pinacoteca, do Instituto Soma. Então, além, né, não só eu, Lília e Jaime, mas é um grande projeto coletivo do qual os artistas também participam. E o que a gente fez? A gente preparou, né, alguns sinopses iniciais de alguns artistas, de alguns personagens, né? E, de alguma maneira, ofereceu isso como uma espécie de uma referência inicial para que os artistas, com total liberdade, a partir das suas características artísticas de composição no campo das artes, pudessem o quê? Pudessem explorar, imaginar imagens desses, o quê? Desses personagens, para os quais nós não temos sequer, né, imagens, ou muitos dos quais desconhecemos completamente e que tiveram contribuições importantes. Não é uma enciclopédia só sobre a escravidão e sobre africanos, embora a gente acabe falando mais deles, porque eles são os personagens mais antigos, dos quais nós temos menos informações e sequer imagens. Mas é também uma enciclopédia que recupera personagens ao longo do século XX e até mesmo personagens que nasceram no século XXI, porque, na verdade, é uma enciclopédia que dá conta dos mortos, mas para celebrar a vida, celebrar o quê? A experiência negra no Brasil, desde a experiência da escravidão, já no início do século e meados do século XVI, até a experiência do pós-emancipação que a gente vive hoje.
Claro que a gente não espera que todo o conteúdo de um livro desse tamanho seja obrigatório no Enem. São quase 1.000 páginas, mas é fato que ele precisa ser incorporado ao sistema de ensino do Brasil de alguma forma. É um material muito precioso. O ideal mesmo é que nem precise de uma enciclopédia desse tamanho para as pessoas aprenderem quem foram as grandes personalidades pretas da história do Brasil. Mas, sem dúvida, essa publicação é um passo importante para esse caminho. Até o início deste mês, estava rolando a exposição das obras produzidas para o livro. As artes estavam na Pinacoteca, em São Paulo. Ainda é possível conferir virtualmente no site do Centro Cultural. Vai lá em pinacoteca.org.br. Tem o link também para comprar a versão impressa do livro. Entrando em reta final aqui no Bem Viver, mas a gente separou uma dica que eu tenho certeza que vai ser muito bem aceita pelo nosso público mais ligado aí nas redes sociais. Nosso repórter Igor Carvalho listou 10 influenciadores e influenciadoras negros e negras que atuam na internet e você precisa seguir. São pessoas jovens da nova geração que estão falando de diversos temas. Não são só influenciadores e influenciadoras que discutem a negritude e o movimento antirracista. Assuntos fundamentais que tem que estar na boca também das pessoas pretas e não pretas. Você sabe disso, né? Essas personalidades que vão aparecer na reportagem representam muito bem o movimento negro de alguma forma. Não significa que a atuação deles e delas nas redes sociais seja só a respeito disso ou completamente política. Mas a gente vai conferir a lista para entender melhor o que o Igor preparou. Normalmente a gente fala para pegar papel e caneta para anotar, né? Agora é melhor o celular mesmo, que você já vai clicando aí, dando uma olhada nas sugestões. Vamos ouvir, a locução é de Daniel Lamir.
No mês da consciência negra, é importante refletir também sobre a origem das opiniões que chegam até você. A perspectiva sobre a economia que te ajuda é sempre de pessoas brancas? Na moda, as pessoas que te influenciam são negras? Nas redes sociais inundadas por influenciadores brancos que vendem seus estilos de vida, há muita diversidade e ela precisa ser celebrada. Portanto, cabe uma pergunta: quantos influenciadores negros você segue? O Brasil de Fato produziu uma lista com 10 influenciadores negros que podem mudar o seu olhar sobre o mundo e os temas que te cercam. Anota aí ou corre logo para a internet para acessar. João Pimenta. O humorista baiano João Pimenta viu suas redes sociais crescerem durante a pandemia. Antes fazia sucesso com um personagem Pé de Pranta. Hoje, diverte seu público locutando esportes excêntricos, mas produz conteúdos sobre games, séries e adora uma ironia com temas políticos. Família Quilombo. Adriana Arcebispo e seu marido Josimar Silveira são donos do perfil Família Quilombo. Por lá, os internautas encontram os dilemas de uma família preta no Brasil contemporâneo. O casal costuma falar sobre os desafios na criação dos dois filhos, Akins, de 10 anos, e Dandara, de 6 anos. Maternidade Sapatão. Aline Chu e Alessandra Ayabá compartilham a vida de mães de quebrada pelo Instagram. Elas têm dois filhos, Jamal e Javari, que acabaram de completar um ano. As duas amamentam, questionando os padrões heteronormativos e servem de exemplo para mulheres pretas e de periferia, mostrando como é possível formar uma família preta e sapatão. Nathalie Neri. Formada em Ciências Sociais, Nathalie Neri é um fenômeno nas redes sociais. Por lá, fala sobre moda, dá dicas de saúde e também disserta sobre alimentação saudável. Em suas publicações, feminismo, críticas ao presidente e a defesa dos povos originários. Maria Clara Araújo. Dona do perfil Afrotranscendente, a educadora Maria Clara Araújo é a primeira garota propaganda trans do Brasil. Hoje, a influenciadora trabalha como assessora no gabinete da deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL de São Paulo. Em seu perfil, expõe seu ativismo na causa LGBTQIA+, e fala sobre educação, área em que atua e reflete sobre a mulher negra no Brasil. Chavoso da USP. Tiago Torres, um jovem preto da periferia de São Paulo, criou o personagem Chavoso da USP em que reflete sobre a presença da juventude negra na universidade. Em seu perfil, interage sobre diversos temas, sempre usando uma linguagem própria, respeitando suas origens e a cultura do funk. Vídeos analisando a política cubana, violência policial e indústria cultural mostram a diversidade dos assuntos do estudante. Renê Silva. Nascido no Rio de Janeiro e criado no Complexo do Alemão, Renê Silva fundou o jornal Vozes da Comunidade, onde propõe um debate sobre a organização e os dilemas da comunidade. Em 2018, foi indicado pela Most Influential People of African Descent, de Nova York, como um dos jovens negros mais influentes do mundo. Em suas redes, fala sobre o racismo e a vida de um jovem negro no Rio de Janeiro. Nath Finanças. Formada em administração, Natália Rodrigues reuniu fama nas redes sociais como educadora financeira. Ela é seguida de perto por muita gente que tem um orçamento apertado e precisa organizar o dinheiro do mês. Conhecida como Nath Finanças, ela criou o podcast Boletos Pagos e dá dicas sobre organização financeira. Yuri Marçal. Um dos nomes mais promissores da nova geração do humor nacional, o carioca Yuri Marçal, viu crescer seu engajamento durante a pandemia, quando passou a criar esquetes realizadas dentro de sua casa. Marçal é dono de uma ironia que passeia por textos e piadas, onde não economiza na sátira sobre branquitudes. Amanda Dias. A consultora Amanda Dias é dona do perfil Grana Preta, onde afirma ter emancipado financeiramente mais de 760 pessoas. Em seu perfil, oferece pílulas sobre os seus cursos de inteligência e educação financeira. Na versão online desta matéria é possível conferir os links de cada um dos perfis citados. Basta acessar brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
O perfil das personalidades que a gente ouviu na matéria se encontra no nosso site. É só procurar a reportagem na versão online, que lá tem o acesso para essa galera toda aí. A gente vai encerrar o programa com essa dica, mas você já sabe que amanhã tem mais uma edição inédita do Bem Viver. Eu vou estar aqui te esperando. A gente vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no site radiobrasildefato.com.br. Vai lá conhecer a nossa rádio web, você vai adorar, eu tenho certeza. E claro que com muito orgulho, não tem como ser diferente. A gente vai citar uma a uma a lista de emissoras parceiras do Bem Viver que estão transmitindo o nosso programa para diversos municípios brasileiros. A gente tem mais de 20 rádios conosco. Web Rádio Manaus, do Amazonas, Rádio Folha 390, em Capanema, no Pará. O site é folha390.com.br. No Maranhão, o Bem Viver é transmitido na capital, São Luís, pela Rádio Timbira, 1290 AM. Também estamos na cidade maranhense de Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e no município Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa, também lá no Maranhão. Em São João do Piauí, o Bem Viver está com a rádio comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM. No Ceará, estamos em Fortaleza, com a rádio web Cristo FM e com a rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Web Rádio Brasil Sertaneja, em Petrolina, Pernambuco. Rádio Pife de Brasília, no site radiopife.com. Em Minas Gerais, estamos com a Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, e com a Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni. São Paulo Capital, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, está aqui com o Bem Viver, e também a Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, o nosso programa está com a Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba e com a Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva. No Paraná, a Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. E Web Rádio Manaua de Porto Alegre. Dá para ouvir o Bem Viver também nos tocadores de podcast. É só buscar a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Pará, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Letícia Viola. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, Emerson Ramos e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmazio, direção Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta em mais uma edição do programa, eu vou estar aqui te esperando, a nossa equipe também, então não vai faltar, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.